Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Pronto, começa o debate para nossa alegria, frente a frente, hoje aqui, com o doutor João Bosco Albuquerque, com o doutor Paulo Perazzo. À distância, o doutor Marcos Alencar, advogado trabalhista. Eu queria, nessa primeira rodada, pedir que os meus amigos advogados dissessem, para quem nos escuta, a importância do contrato. Por quê? Porque nós temos uma filosofia que vem desde o avô, de que o cabelo do bigode é mais importante do que um documento assinado. Então, muita gente se orgulha disso, diz, não, vale a palavra, não, contrato é um excesso. E muitas vezes, não é, doutor Bosco?
Sim.
O camarada dança justamente porque não fez o contrato. Não é verdade?
É verdade. Bom dia a todos, bom dia, Paulo, bom dia, Geraldo. Veja, Geraldo, é um contexto que o mundo ele deu uma reviravolta. Antes, o que se tratava, como você disse, no olho a olho, no bigode. Hoje, não. Até às vezes, na maioria das vezes, e em muitos casos, mesmo com um contrato escrito, as coisas não dão certo. Então, a importância de um contrato entre as pessoas, seja por menor que seja a situação, a compra de um carro, ou a venda de um veículo, a compra de um apartamento, o casamento, o pacto antes nupcial de um casamento, ou se um namoro, um contrato para namoro. Se você, hoje em dia, a questão de filhos, tem mulheres que armazenam o óvulo ou faz uma inseminação artificial, o contrato sobre isso, para saber, no caso, que se acabe o namoro. Então, o contrato ele rege da compra de um confeito numa venda, que esse é o contrato verbal, mas da importância dele em relação ao negócio como um todo. Então, se você vai comprar um apartamento, pegue não somente um contrato bem feito, um contrato com penalidades, com multas. Para quê? Para que você se proteja e saiba que você irá receber. Mas como também o comprador tem que ter o cuidado de verificar a documentação daquele imóvel, pois ele pode comprar e o imóvel ter algum problema por trás. Então, no mundo de hoje, os contratos eles regem tudo. Existem os contratos de adesão, Geraldo, daquele que você compra um plano de saúde ou você vai numa companhia telefônica de eletricidade, você ali assina aquele papel, você não muda a regra. Mas saiba que você pode ingressar na justiça para derrubar essa regra, mas a bilateralidade dos contratos e o mais, um objeto lícito e as situações de que você possa lá na frente resolver isso, se proteger, é extremamente importante. Então, no casamento, união estável, faça um contratozinho, faça uma escritura pública. Em tudo na vida é importante que você deixe essa regra. O bigode é bigode, hoje em dia, é lamentável dizer isso, Geraldo, está muito fraco. As pessoas se esquecem do que combinaram, eu não disse isso, não foi assim, e aí a coisa vai para a justiça.
Deixa eu pedir aqui a palavra de um romântico em cima dessa questão do casamento, que é o doutor Marcos Alencar. Quando se fala em contrato no casamento, me parece uma coisa meio violenta na cabeça dos apaixonados, é uma coisa meio sem poesia. Mas o senhor, um advogado trabalhista, defende aqui perante um advogado de família o contrato para casamento, doutor Marcos?
Bom dia para todos. É muito bom estar aqui com vocês. Eu defendo, sim, Geraldo, e isso aí a gente sabe que não só no casamento, mas às vezes com um amigo, né, gera um certo desconforto. Meu pai dizia o seguinte, né, ele ainda diz o seguinte, diz assim, a gente faz o contrato para a gente não se esquecer do que a gente acertou. Isso é uma forma elegante de pedir que seja feita aquela expressão de vontade, porque quando a gente vai para contrato, a gente se estudar contrato, vai lá no direito romano, ele divide contrato de pacto. Ele diz o seguinte, quando você faz um pacto, que a pessoa cumpre se quiser, não é um contrato. Mas quando a pessoa se descumprir, terá uma cláusula penal e você poderá ajuizar uma demanda, é contrato. E aí, é importante que se tenha contrato nesse sentido, para a gente não esquecer do que a gente acertou. E no casamento, a justificativa que eu vejo maior para não perder o romantismo, porque ele é muito importante, eu acho que é a célula principal do casamento, é dizer que as pessoas mudam. Tanto o noivo pode mudar quanto a noiva. Né? Existem influências na vida da gente. Se a gente olhar para trás, aquela, né, Geraldo Freire com 5 anos não existe mais. Geraldo Freire com 15 anos não existe mais. Só existe a lembrança. Quanta mudança não houve. Então, assim, as pessoas mudam. Então, é importante que se tenha um contrato, principalmente quando se acredita num casamento longevo. Para que, se houver algum problema, alguma intercorrência, alguma mudança de perfil, se tenha ali uma coisa escrita, definida.
Na área de um advogado previdenciarista, doutor Paulo Perazzo, os contratos são importantes, no caso especial de previdência privada, tem que ter contrato?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Bosco. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos aqui da Rádio Jornal. Muito prazer, muito feliz de estar aqui de volta no estúdio. Estava falando que sempre aqui o debate, para mim, pelo menos, é melhor, é mais pulsante. É uma alegria estar aqui. Geraldo, por incrível que pareça, todo benefício previdenciário hoje tem pelo menos aí 4 ou 5 contratos atrelados a ele. Uhum. Especialmente empréstimo consignado, tá certo? E aí eu vou falar hoje muito dessa questão de empréstimo consignado e alguns acessórios que rondam o benefício previdenciário. A gente está descobrindo verdadeiros absurdos. Olha, eu quero que dizer a todos aqui que a melhor ferramenta jurídica que eu vi, que eu conheci nos últimos anos, é um site na internet. Eu vou dizer aqui qual é. É consumidor.gov.br. Consumidor.gov.br. Inclusive, é dessa plataforma, é Gov, né? Que agora você tem acesso àquele aplicativo do meu INSS, à Receita Federal. É o mesmo padrão. Geraldo, eu estou conseguindo nesse aplicativo coisas que nem na justiça eu consigo facilmente. Por exemplo, eu peço o extrato bancário, o contrato bancário daquele empréstimo número tal com banco tal. Eu não sei o que é. Mas é mais ou menos fazer um medo muito forte. Porque em 2, 3 dias chega o contrato que a gente nunca viu, aquele contrato que eles prometeram que iam mandar para a tua casa, e todo mundo aqui que sabe, tem aposentado, nunca chegou, né? Às vezes o cara assina num tablet, que eu tenho ouvido muito isso, não, assina no tablet aqui, porque depois vai chegar na sua casa, esse contrato nunca chega. E também os extratos, por quê? Porque você não sabe o que está cobrando ali naqueles extratos. Então, Eu aconselho a todo mundo, primeiro, lógico, pedir a companhia, mas eu sei que isso não resolve tanto, mas usem e abusem dessa nova ferramenta, consumidor.gov.br. Aí você pede o contrato bancário que você fez, uhum, e os extratos de lá para cá. No meio dos extratos, aí a gente está descobrindo coisas assim que é difícil de acreditar. Por exemplo, seguro prestamista, que é um seguro que garante a prestação, tá certo? Da mensalidade. Aí você ficou desempregado e está com a dívida. Você trabalhava e você também era aposentado. Então você tem direito a cobrir todo aquele seguro porque você está desempregado, tá certo? E aí você tinha que apresentar a guia apenas do seguro-desemprego para receber o montante. Outras pessoas nem sequer assinaram o contrato de seguro prestamista, mas o banco colocou ali mesmo sem ter havido uma expressa anuência. Então está sendo cobrado seguro prestamista. Estão sendo cobradas taxas do Banco Central que naquele tipo de abertura de compra não é possível. Ou seja, o melhor de tudo, por enquanto, é o seguinte. Muita gente precisava do plano de saúde, do contrato de plano de saúde. Não tinha, era dificultoso, era ruim, não dava. O contrato do carro, do financiamento do carro, o contrato do financiamento desses empréstimos bancários, cartão de crédito bancário, que é um negócio que vem descontado 5% do valor, todo mês o cara diz, mas eu nem fiz isso. Aí quando você pede lá, realmente, na maioria das vezes, vem sua assinatura, alguns são falsificados mesmo, aí a gente já sabe que foi falsificado. E o melhor é que é o seguinte, eu, pelo menos, precisava botar isso na justiça para depois de 6 meses a 1 ano, a determinação judicial, depois de ameaçar, é que isso era apresentado. E agora, em 48 horas, 72 horas, está vindo. Eu não sei que multa é essa. Não sei que multa é essa. Eu sei que gera um protocolo federal, que é um serviço do governo federal. Em uma semana está chegando tudo o esclarecimento. Então, comecem a utilizar isso. Levem nos seus advogados, que agora vocês vão começar a entender por que aquela dívida não se pagava.
Agora, doutor Bosco, para esse contrato valer, é importante essa coisa, por exemplo, da firma reconhecida. Os contratos, antigamente, até ficavam enfeitados. Eu estou olhando para o doutor Marcos e estou me lembrando de Gentil Mendonça, que quando nós fomos fazer o Sindicato dos Radialistas Estadual, Gentil Mendonça diz, olhe, ajudando, colaborando, olha, para onde você for, leve carimbo, muito carimbo no papel, que o brasileiro adora carimbo. Ainda é desse jeito?
Não, Geraldo, mas vamos lá esclarecer esses pontos, é importante. Hoje existe um contrato que você diz um sim por telefone, você contratou. Uhum. Baixa somente o seu sim, sua confirmação. A ligação está sendo gravada e o senhor diz, eu quero mudar o contrato, eu quero mudar isso, e automaticamente você alterou o contrato. Esse tipo de contrato, existe o Código de Defesa do Consumidor, que protege maravilhosamente bem. Existe, logicamente, as empresas que praticam a sabedoria de enganar o consumidor. E nesse caso, o Paulo falou, e banco? O banco empurra o cliente inocente, ao senhor de idade, ou à senhora, ele empurra ali na conta corrente um contrato de seguro que muitas vezes o cliente não pediu, um outro tipo de despesa, porque o gerente precisa fazer a produtividade dele. Ele tem que ganhar e ele empurra esses seguros, vários seguros, e aí o cliente inocente...
Às vezes o gerente vai naquela simpatia enorme, isso, né? Assine aqui, é uma besteirinha aqui, é outra besteirinha lá.
Pronto.
Brincando, uma vez eu estava com 3 seguros de casa, entendeu? Não.
Pronto.
E eu não queria fazer nenhum. Não,
e ele coloca seguro de casa, bota aquele investimento que você faz para ganhar no final do período, ele coloca ali outro seguro de vida, seguro, enfim. E existe a outra situação que ainda é pior, que eu estava aqui anotando, que é o danado do cartão de crédito, que as pessoas na rua, o que mais tem é alguém vendendo o cartão de crédito, isso aqui não tem anuidade, mas ele coloca dentro daquele cartão um seguro indevidamente. Então, essas regras precisam ser claras. O consumidor precisa estar sabendo que ali vai ter uma anuidade ou vai ter um seguro. Então, se você está sendo descontado indevidamente, até como o Paulo aqui falou, em empréstimos, que esses empréstimos você não solicitou. Tem um monte de ouvintes e de pessoas aqui no Brasil que sofrem com isso. O estelionatário, ele consegue, através de empresas, a fazer um empréstimo em teu nome, o dinheiro cai na tua conta e você não pediu aquele empréstimo. Sendo que ali a taxa de juros praticada é uma taxa de juros extorsiva. Então, o que é que você deve fazer? Se entrou o dinheiro na sua conta e você não pediu, não mexa nesse dinheiro, ingresse na justiça. E qualquer outra medida que o consumidor sofra, procure o juizado de pequenas causas. Não precisa de advogado, não precisa de advogado, Geraldo.
Bocinho, eu ia até falar para a gente tentar desjudicializar. Eu estou conseguindo resolver muita coisa. Vou passar 2 dicas aqui. Você nem precisa nem de mim, nem de Bosco, nem de Marco. Você pode fazer de casa. De casa. Não precisa pagar ninguém. 2 ferramentas boas, principalmente, infelizmente, por causa agora dessa questão da Covid, certo? Minha mãe não deixou nada para mim, minha mãe morreu de Covid, não me deixou absolutamente nada. O que é que eu faço agora? Ela não deixou bem, não deixou nada. Existe um negócio, aí você vai precisar fazer um inventário negativo, isso aí faz em qualquer cartório, para você ter... digamos assim, a legitimidade de pedir alguma coisa em nome do spoiler de sua mãe.
Inventário negativo?
Negativo. É negativo. Você faz um inventário para dizer, olha, não deixou nada. Certo. Depois de você fazer um inventário negativo, faça 2 buscas. 2. E encontra-se muito dinheiro nessas buscas. A primeira é uma ferramenta chamada Recuperato. Recuperato. Isso. Do Banco Central. Essa ferramenta é incrível. Sabe por quê? Ela diz o seguinte: onde você tinha conta, onde você tinha título de capitalização, onde você tinha cota de consórcio, onde você tinha dinheiro em ações, comprou lá, Telebrás lá atrás, esqueceu, Então, eu mesmo, outro dia, 10 anos atrás, um gerente disse, olha, compra esse título de capitalização, não sei. E eu não queria ser chato com um gerente, não sei. Eu comprei esse título, aqueles títulos que você paga 1.000 e só recebe 800. Mas eu não sabia. Aí eu fiz, usei dessa ferramenta, e aí eu descobri que eu tinha uns R$800 lá nesse banco 10 anos atrás, porque eles não me comunicaram mais. Então, primeira coisa, morreu alguém, sua família, etc. Faça o recuperato, saiba onde é que seu pai, avô, tia, tinha grana. E aí você vai atrás da grana, porque nem o seu tio sabia mais. Esquece, fez abrir uma conta e esqueceu. E a segunda coisa é também fazer uma pesquisa na SUSEP. Por quê? Porque é o seguinte, às vezes ele deixou seguro. O seguro que o cara foi tirar um dinheiro no caixa eletrônico, busca, aí, quer contratar sim ou não? Aí o cara... Sim, pá, bota ali sem querer. Aí contratou o seguro. Ou seja, essas pessoas que morreram, às vezes tem 2, 3, 4 seguros que contrataram e nem sabiam. Então a gente vai saber através da SUSEP quais eram as apólices válidas para o falecido. Ou seja, em tempos de Covid... Gente, isso é grátis. Através do site, é contrato e dá para vocês conseguirem o dinheiro do falecido.
E muitas vezes, com o falecimento, você pede ao juiz que faça busca perante os bancos. O juiz tem um acesso hoje ao Banco Central e você encontra conta bancária, você encontra investimento em nome do falecido. Encontra, e é importante essa questão do que o Paulo falou aqui do seguro, é o prazo para você reclamar o seguro. Só é de 1 ano. Então, se você tem um seguro de 100 mil, 500 mil para receber, aquele seu pai fez sem saber, no banco, e se você não reclamar, não pedir por escrito, não pode telefonar não, peça por escrito no banco, para poder gerar aquele protocolo e você saber que ali não vai mais prescrever. Se o banco demorar a pagar, você coloca na justiça, mas que você não perca seu direito, é somente o prazo de 1 ano, Geraldo.
Doutor Marcos Alencar, a nova lei trabalhista, a mexida na lei trabalhista, o senhor gosta muito de tratar desse tema, da questão do combinado superando o legislado. Quais são os limites do combinado vencer o legislado numa discussão trabalhista?
Pois é, Geraldo. É o direito negociado acima do legislado. Uhum. Isso quer dizer o seguinte, o que os sindicatos combinam, ou o que uma empresa e um sindicato de classe combinam, prevalece acima daquele direito que foi votado lá no Congresso Nacional, que se tornou lei. Isso quer dizer que isso que você está me perguntando se chama contrato coletivo de trabalho. Uhum. É um contrato coletivo que as partes, as categorias elegeram. Existem alguns limites, e não são poucos, são vários. Por exemplo, não se pode fazer uma cláusula coletiva dizendo que não precisa assinar a carteira do trabalhador, que pode pagar um salário menor do que o salário mínimo, que as férias poderão ser de apenas 10 dias. Então, existem direitos trabalhistas que são sagrados, que a Constituição Federal traz lá no artigo 7º, que ela consagra que isso não pode ser mexido, mas existem vários outros direitos, e a gente pode citar aqui, a título de ilustração, o adicional de hora extra maior, a questão do banco de horas, os auxílios alimentação, auxílio refeição. Então, tudo isso pode ser negociado, a flexibilização da jornada de uma forma melhor distribuída, numa escala. Tudo isso pode ser negociado de forma contratual. Agora, uma dica muito interessante, e aí a gente não está falando de contrato coletivo, mas de contrato individual, aquele entre o empregado e o empregador, é o seguinte, é que no direito do trabalho, isso aí acontece da Idade Média para frente, o contrato ele tem valor, o que está escrito, se ele corresponder à realidade. Vale mais a realidade do que aquilo que está escrito. Então, isso quer dizer o quê? Se um empregado for contratado, por exemplo, para ser um radialista, ele vai ser um locutor, mas na verdade, na realidade, ele não era só locutor. Ele produzia o programa, ele gravava os comerciais, ele cobrava os boletos em atraso. Ele pode mais tarde reivindicar aí um acúmulo de função e cobrar diferenças. O empregador vai chegar e vai dizer, mas o que está aqui escrito no contrato e você assinou é que você seria locutor. Sim, mas pelo direito do trabalho vale a realidade. Se na realidade ele conseguir provar que fazia outras coisas, valerá mais do que o contrato. E aí onde é que está a grande dica? tudo que o empregador e o empregado tratarem, né, como aditivos a esse contrato, por exemplo, o aviso de férias, recibos de pagamento, vou pagar uma alimentação, vou pagar uma diária de viagem, é uma substituição de um empregado que vai fazer por outro, eu vou pagar um acréscimo salarial por um determinado período, ou eu estou pagando algumas horas extras em dinheiro e outra parte com a folga imediata. Tudo isso, minha gente, tem que estar escrito. Tudo tem que estar formalizado. Quando a gente fala contrato no direito do trabalho, a gente fala em formalização. O que é formalização? Escreva. É muito fácil hoje escrever, porque você tem o próprio WhatsApp, tem outros aplicativos, que você pode fazer uma tratativa ali, e Bosco, eu acredito que não me corrija, e nem Perazzo, há muita demanda na área civil, na área de consumidor, que foi uma mensagem de WhatsApp que criou um comprometimento ali de ambas as partes. Então, no direito do trabalho, a mesma coisa. Vale também essas mensagens eletrônicas, guarde isso, arquive, e que vai servir como aditivo ao contrato. Mas, em síntese, é importante que tudo esteja formalizado e que nada seja tratado só no verbal.
Fazer uma rodada com os senhores aqui de reforma de contrato. O contratinho está feito, e aí é normal você chegar, isso em aluguel de imóvel, em contrato de trabalho, em muita coisa, e aí o dono do contrato chega lá e lhe diz, está tudo aqui, eu só fiz acrescentar isso, aquilo, retirar isso, aquilo que a gente combinou. E aí você vai lá na boa fé, assina. Algum problema?
Tem sim, Geraldo. Veja, o contrato é o que vai reger. Veja, duas pessoas capazes, a forma, a preocupação da justiça é com a forma, que é escrito, com testemunha, com tudo, dependendo do tipo de contrato. E você, quando você altera aquela regra, você faz um aditamento com uma nova data, ou modifica o contrato, ou cancela aquele contrato primeiro e surge o segundo, você pode estar mudando uma cláusula que seja uma cláusula protetora. Uhum. Porque na maioria das vezes do contrato existem as cláusulas normais, mas existem aquelas cláusulas que criam uma multa, que protege aquela relação de negócio, caso um faça alguma coisa ou o outro faça alguma coisa. Então, se eu altero essa cláusula no intuito de levar vantagem, não ter nenhuma punição caso eu não faça o negócio, eu não cumpra daquela forma que foi acertado, eu vou estar causando um prejuízo ao outro. Então, é extremamente importante que as pessoas procurem, se você vai tratar com um economista ou no banco financeiro, leve um contador do lado, alguém que entenda de números. Se você vai tratar de contrato, procure um profissional que entenda de contrato para lhe proteger. Alguns contratos, só um momentinho, Paulo, alguns contratos são aqueles contratos que você só faz assinar porque você não consegue mudar a cláusula. Mas nesse caso da revisão do contrato, sim. Cuidado com isso. Cuidado muito com quem você faz o contrato e se proteja, para que você mesmo não venha ter dissabores.
Olha, tem surgido uma questão, está sendo reiterada lá no escritório, é o seguinte, ação despejo, certo? Despejo porque o pessoal está sem conseguir pagar, Covid, etc. Então, o que foi que aconteceu? Isso eu já vi demais. Você falou agora, Geraldo, em modificar o contrato. Eu estou falando o seguinte, de você não executar inteiramente o contrato. Por exemplo, o aluguel era R$1.000. No ano seguinte, com reajuste do INPC, etc., ia passar para 1.050. Uhum. Daqui a 2 anos, ia passar para 1.100, certo? Daqui a 3 anos, 1.150, e etc.
Então, e nessa área do aluguel, doutor Paulo, nesse momento, até agora, até o mês passado, parece que houve uma queda no preço de aluguel, mas o aluguel subiu demais. Enquanto quase todos os contratos que foram reformados foram discutidos em cima dessa... Olha, não vamos subir tanto quanto subiu. Vamos baixar o IPC,
Pronto. Só que é o seguinte, sabe o que é que os bestinhas estão fazendo agora? Que está chegando direto lá no escritório. É o seguinte, o sujeito não quer mais alugar para ele, etc. E diz, o aluguel era 1.000. Aí no outro ano era para ser 1.150, você continuou pagando 1.000. Aí depois, com a cláusula de reajuste, era para ser 1.100, mas você só me pagou 1.000. Esse outro ano, 3 anos depois, o cara ia recebendo os 1.000, sem cobrar, sem notificar o aumento do aluguel. Aí quando quer rescindir, quando quer pedir o contrato de volta, quando quer despejar, quando quer colocar ação de cobrança, aí ele diz, olha, os aluguéis reajustados eram esses. que foi que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, disse? Isso aí é suprécio. Suprécio quer dizer o seguinte, olha, se todo ano, no mês de janeiro, era para você aplicar o índice de reajuste, mas está difícil de arrumar inquilino bom, esse cara me paga direitinho, sabe uma coisa, vou deixar em mil. Aí vai passar lá 7 anos em R$1.000, e depois o cara vem querer cobrar o reajuste, ou seja, é a modificação do contrato pelo silêncio do contrato, já que o locador não exigiu na hora certa, não notificou, não constituiu em mora, depois ele não pode vir cobrar isso aí no despejo, na retomada.
Ele não pode acumular todos aqueles reajustes. Mas essa é a mais importante coisa em um contrato, Geraldo, é o diálogo. Seja de quem for, de um proprietário com um inquilino, converse com o inquilino. Veja qual é a real situação. Porque muitas vezes você perde um inquilino bom e você vai cobrar um reajuste, ele vai sair daquele imóvel. Você vai perder um bom inquilino e esse imóvel vai passar algum tempo fechado. Uhum. Agora, quando o inquilino ele já não é um bom inquilino para você e você está querendo botar para fora, é melhor colocar para fora. Mas essa relação, seja qual for, de contrato entre pessoas, o melhor caminho, nesse caso de locação, com essa situação da pandemia, é buscar uma negociação. Nem eu, nem você.
O senhor estava numa conversa com o doutor Peraza aqui no intervalo e eu estava aqui distraído com outra coisa, mas eu entendi que os senhores estavam falando, existe contrato até para a questão de traição? Quer dizer, a minha mulher assina um contrato comigo, me permite que eu tenha outra ou durma fora ou vice-versa, eu permito isso à minha mulher. Já há contrato desse tipo?
Existe, sim, Geraldo. Existe o contrato de namoro, que muitas vezes é importante que se faça. Eu quero namorar com você, mas eu não quero viver com você como marido e mulher. Eu não quero ter uma união estável. Uhum. Porque hoje o namoro, que tem um namoro normal, tem um namoro mais profundo e tem a união estável. Então, existem relações de namoro que se confundem com a união estável. As pessoas enxerga você com aquela senhora, mesmo sendo namoro, como se fosse casado. Você se apresenta à sociedade com essa condição. Então, é importante que você faça um contrato de namoro, dizendo, olha, se por acaso a gente vier conviver em união estável, a nossa regra para patrimônio será a separação total de bens. Então, você já estabelece uma regra. E muitas vezes, se você está namorando com alguém, ou você vive com a mulher, você faz um contrato de fidelidade. Ou a mulher muitas vezes pede ao homem que faça esse tipo de contrato. Ela aplica uma regra onde estabelece, eu vou morar na mesma casa ou não vou morar na mesma casa, eu vou morar na casa A e você mora na casa B, mas caso haja infidelidade sua, você poderá pagar uma multa de tanto. Você, dia de sábado, você não pode ir para aquele futebol com seus amigos ou tomar uma cerveja porque você só volta no outro dia. Então, ali existe a liberdade do homem e da mulher de contratar. Uhum. Aquela regra vale. É importante que se faça isso em um cartório para que tenha um valor, uma força. Tanto o contrato de namoro, você pode fazer particular? Pode. Mas seria melhor fizesse ele particular, porque amanhã ela pode dizer, não, foi particular, ele me forçou, botou o revólver na minha cabeça, eu fui obrigado a assinar esse contrato. Então essas regras hoje em dia, nesse tempo moderno, o homem viaja muito e ele é meio traquino, então você pode estabelecer essas situações para que seja cumprida.
Eu tenho um amigo que ele não é nem tão mulherengo assim, mas o prazer dele é ser visto com mulher. Entendeu?
Certo.
Doutor Bosco? Ele tem o maior prazer. Se aparecer, se ele tiver aqui aparecer uma mulher, ele já fica para ter uma foto junto dela, que é para aparecer ao lado de uma mulher. Ele poderia ter um contrato com mulher só para passear?
Pode.
Pode?
Veja bem, eu estou dizendo que quem vai exigir é a companheira, certo, esse pacto de fidelidade. Ou, às vezes, o homem pede que a mulher faça esse pacto e ela concorda, mas muitas vezes é a mulher que pede esse pacto. E ali aquela regra que eles estabelecerem sobre moradia, sobre traição, sobre isso ou sobre aquilo, vai ter que ser respeitada. Você que gosta de sair com muitas mulheres, uhum, e que gosta de se apresentar e de expor, porque essa apresentação para a visão da justiça chama publicidade. É um dos requisitos da lei para configurar a união estável. Então, se você se apresenta muito com uma mulher em restaurante, em casamento, em festa, e você compra um carro naquele período, ela vai dizer, opa, esse carro é meu. E vai provar, ó, eu vivia com ele. E quem enxergava ele na rua, enxergava não como um namorado ou como uma acompanhante, mas enxergava era aquela esposa de fulano. Uhum. Então é importante que ele estabeleça essa regra, ele se proteja, porque o mundo hoje é um mundo meio estranho. Eu digo, tanto para a mulher deve se proteger, como também o homem deve se proteger nessas relações de família. Existem N contratos na área de família que você pode fazer para proteger o casal.
Tem uma pergunta aqui que está fazendo Ademir de Olinda. Ele diz, a minha mãe, até disse que a mãe dela nos escutava sempre, fã, essa coisa toda, faleceu com complicações da Covid e o seguro não queria pagar, dizendo que o seguro não cobre mortes em pandemias. E ele pergunta se isso faz sentido.
A primeira coisa, tá certo, é ter a cópia. Olha, eu vou dizer uma coisa, vou repetir aqui. Eu nunca mais tinha visto um serviço funcionar tão bem. Tomara que eu não quebre a cara hoje de tarde, a partir de hoje de tarde. Mas eu não vi um serviço digital funcionar tanto quanto esse consumidor.gov.br. Talvez eles não lhe deem o contrato dela, porque você é apenas herdeiro. Então você tem que ser o inventariante. Vá em qualquer cartório, você que perdeu um parente, faça pelo menos inicialmente um inventário negativo. Peça a cópia deste contrato, tá certo? No consumidor.gov.br, eles vão lhe mandar. E aí você pode encontrar lá que seguro era esse, se existia realmente essas cláusulas de exclusão. E se essas cláusulas de exclusão são válidas perante a jurisprudência, dá para se discutir. Mas primeiro, antes de uma informação, requeira por escrito, através de protocolo, pegar este contrato. Aí sim ele vai descobrir isso e muito mais coisa que ele nem imaginava que ele ia descobrir com isso aí. Oh, uma das coisas que eu descobri, por exemplo, o cara tem um empréstimo consignado. Está lá 10 mil reais, certo? Ele paga, sei lá, 10 prestações, aí teria 9 mil reais. Ok. Muito bem, Geraldo. Chega uma dessas meninas aí que vende empréstimo consignado. Olha, o senhor já tem direito ao troco, já tem direito a fazer o troco, não é? Aí tudo bem. Você diz, aí ele paga aqueles 9 mil que está devendo e faz uma nova dívida de dar um dinheirinho a mais. É chamado troco. É só troca, né, os empréstimos para poder pegar mais um dinheirinho. Só que é o seguinte, você tem que ver o seguinte. Esses 9 mil que estão lá que você devia, era para ter sido dado desconto do consumidor.
Sim,
ele manda dar um desconto se você pagar antecipadamente. Ou seja, a gente já constatou que alguns bancos, eles pagam a dívida anterior pelo pé, Bosco, sem tirar o desconto. Né? Eles... esses 9 mil era para ser 6, se tirasse os juros, porque você está pagando antecipadamente. Então eles cobram pelo pé, aí pagam pelo pé e já fazem um novo. Ou seja, com o contrato e os extratos, dá para o advogado fazer pegar aquelas bolinhas assim, e fazer uma arte de circo.
E nesse caso desse ouvinte que mandou a mensagem para você, muitas vezes a pessoa vai ao banco, ao familiar, não faz o requerimento por escrito, formalmente. Ele procura a gerente, ele procura um funcionário do banco e no balcão ela diz, não, veja aí, não tem contrato aqui não, ela dá uma desculpa. E aí, aquela preocupação do prazo de um ano. Se você não fizer o pedido dentro de um ano, você perde esse seguro. Então, é importante que você vá no banco, para aquele atendente, faça por escrito, manda ela botar o carimbo que você requereu o seguro, mesmo que não tenha, ou que tenha, que não tenha direito. Uhum. Mas você requer.
Doutor Marcos, na questão do seguro de carro, por exemplo, é normal quando você senta para negociar com o vendedor, e quase sempre com o vendedor especial, você diz, eu quero seguro total. E você, então, sai na certeza de que tem um seguro total. Significa que se cair uma árvore por cima, se o seu carro cair no rio, se for roubado. Então, e quando você chega na hora do pega para capar, esse seguro não é total. O que é que eu tenho que fazer para evitar cair numa armadilha desse tipo?
Olha, uma coisa muito importante, é uma profissão muito antiga, né? Ela é inclusive muito bem regulamentada, é a do corretor de seguro. Uhum. O corretor de seguro, ele existe nessa relação entre o consumidor do seguro, né, nós todos aqui, e as seguradoras. Então, cabe ao corretor de seguro fazer essa tradução que você está exigindo aí, Geraldo. E eu não falo só de automóveis. Hoje nós temos os seguros de responsabilidade civil, na área da indústria, na área dos condomínios, das fábricas. todo canto que você olhar aí, um shopping center, tem seguro de tudo. E a gente precisa olhar para o seguro exatamente com essa simplicidade que você está dizendo. Olha, eu quero um seguro total. Agora, se cair uma ave no meu carro, se tiver um enchente, se a garagem do meu prédio encher e eu estiver dormindo e acontecer isso, trate disso com o seu corretor e escreva isso num e-mail, faça essas perguntas e exija respostas claras e objetivas. Eu sou um combatente do juridiquês, sou totalmente contra o juridiquês, mas a sociedade é meio que... eu vou dizer que estou entendendo para não me acharem burro. Olha, contrato de seguro e qualquer que for, tem que ser cocada de coco, de coqueiro da praia. É para não ter dúvida. Se você, ouvinte, não está entendendo o contrato, burro é o contrato, não é você que é burro. O contrato tem que falar uma linguagem acessível. Antigamente, Geraldo, você se lembra, aquelas letrinhas bem pequenininhas, sim, que tinham no contrato, né? Uhum. Tinha lá uma cláusula dizendo que era um seguro total, por exemplo, lá tinha uma letrinha bem pequenininha dizendo, se acontecer isso e isso, então assim, era uma pegadinha. Então, uhum, contrato não pode ter pegadinha. Então, seguro, existe uma regulamentação muito grande nas seguradoras, existe toda uma estrutura, porque seguro é feito na área bancária, existe um resseguro. Quando você faz um seguro de alto valor, de muito impacto, a seguradora faz o seguro do seguro. Porque se houver um sinistro, ela vai ter como escapar. Então, assim, faça seguro, agora trate com o corretor da sua confiança. Não faça conta da comissão da corretagem. Porque, veja, você faz um seguro com um corretor sério, ele vai lhe esclarecer tudo no beabá, na linguagem que você entende. Vai lhe dar isso por escrito. Dois, havendo um sinistro, o seu corretor será o seu primeiro advogado para, junto à seguradora, exigir que o seguro lhe indenize. Como nós falamos da vez passada, acho que você se lembra que eu disse que eu acionei meu seguro 24 horas.
Sim.
E mandaram lá ajeitar o tal do cano na minha casa. E a moça disse logo: olha, o rapaz que vai chegar lá, ele tem que consertar o seu problema até o valor de R$100. E isso foi feito. Então, assim, é isso. Não se ache menor do que a cláusula do contrato. Ela tem que falar o seu idioma.
Isso que o doutor Marco está falando aí, doutor Bosco, é naquela questão do seguro de residência. Que você é normal, acho que todo mundo tem isso, porque o gerente do banco empurrou um seguro desse. Eu já disse aqui que teve uma vez que eu estava com 3 seguros para uma casa só. É pouquinho dinheiro. Agora, eu nunca quis usar, porque nunca acreditei que aquilo funcionasse. E doutor Marcos está dizendo que isso funciona e temos outras informações de que funciona sim.
Funciona.
Se você tem esse seguro, procure, porque você consegue um cara que conserta a sua porta, um pedreiro, um não sei o quê. Que
tudo de graça. Só uma informação. Uma pessoa que morreu, só isso, rapidinho, moço. Uma pessoa que morreu agora, infelizmente nessa crise do Covid, a gente conseguiu achar 8 tipos de seguro diferentes para a família. E a família nem... Olha, quer que eu lhe diga uma coisa? Nem o falecido sabia que esses seguros existiam. Aí estavam embutidos no cartão de crédito, estavam embutidos em contrato de financiamento habitacional que ele fez, tinha no carro, tinha, ou seja, ele tinha 8 seguros e as pessoas da família só lembraram de 1 ou 2, assim, os mais vultuosos. Só que os mais escondidinhos... Primeiro, a gente procurou, e segundo, a gente pode fazer essa consulta no SUSEP, porque muitas vezes, olha, Geraldo, não me impressionaria se você tivesse mais 4 seguros desse, você mesmo não sabe. A gente assina tanta coisa, descontam tanta coisa, que a gente nem assinou, infelizmente a realidade é essa.
Eu tenho um amigo que teve sofreu um acidente e perdeu um olho. Alguém disse, rapaz, será que você não tem daqueles seguros que você chega no banco, América Express, não sei o quê? Fazia um seguro desse tipo. Eu não me lembro disso, não. E ele foi mexendo na gaveta e terminou realmente encontrando que ele tinha feito um seguro. Nem ligou para ele. Botou lá na gaveta e recebeu R$40 mil por conta desse negócio que ele estava... que ele pagou de uma vez só e era pouca coisa.
Mas vamos lá, eu só complementando o que Marcos falou, foi muito importante, é a questão do contrato de seguro.
Você não recebe, você não lê o contrato, você recebe a apólice. O que é a apólice? A apólice é o contrato resumido, não é o contrato cheio. Então é importante conversar com o seu corretor, porque a apólice, aquele papelzinho, não diz tudo sobre o contrato, ele diz os pontos mais importantes do contrato. Uma outra coisa que o Paulo falou do financiamento imobiliário. Muitas pessoas que têm imóvel financiado, a Caixa Econômica, boa parte dessas pessoas contratam o seguro. E nessa situação de muitos óbitos, muitos desses imóveis estão sendo quitados. Então você deve procurar a Caixa Econômica e pedir a quitação desse contrato de financiamento ou pedir que apresente o contrato para que esse imóvel seja quitado. E uma outra questão, sei que muitas pessoas não estão viajando por conta da pandemia, mas quando você compra uma passagem aérea pelo cartão de crédito, você ganha um seguro viagem, seguro internacional, que cobre, em muitos casos, até 30 mil euros ou 50 mil euros, e você não precisa ir ao banco para fazer outro financiamento, outro seguro. Por conta de quê? Para você entrar em alguns países da Europa, entrar na Europa, você precisa ir com um seguro de vida ou para os Estados Unidos. E o cartão de crédito já lhe protege. Então, se você viaja com a sua esposa, comprou a passagem dos dois no único cartão, ela está protegida. Se vai com a família, eles estão protegidos. Tem um seguro, mas você não sabe que tem esse seguro. E você precisa ligar para a companhia e pedir que eles mandem o contrato. E ele manda o contrato dizendo até quanto você tem, translado, perda de mala. São informações.
E se você não souber de nada, aí sim, procure a SUSEP. Porque a SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. Ela oficia todas as seguradoras do país e vai dizer, olha, realmente, seu pai tinha um segurozinho de cartão de crédito, mas tinha. Em tempos de Covid, em tempo de tantos inventários, essa informação as pessoas precisam saber.
Tem que Benício que está pedindo que o doutor Perazzo, por favor, repita o Recuperato.
Olha, basta você chegar no Google e botar assim, Recuperato.
Sim.
Bacen, que é Banco Central. Aí vai lá estar a explicação todinha como é. Inclusive, quem tem certificado digital, viu? Eu estou usando esse certificado digital à torta e à direito. É, já usei no site do Detran. Estou usando para assinar documentos, viu, Bosco? Eu faço um contrato de aluguel, viu, Geraldo, com você. Faço assinatura digital. Eu acho que o futuro, pode ter certeza, vai passar por uma assinatura digital, um token. Mas
cuidado, você que pega essa assinatura digital e entrega para outra pessoa. Você entrega para o marido, você entrega para uma companheira e ela pode assinar por você contrato, empréstimo e você pode se dar mal. E existe N problemas na justiça de mulher que confiou no marido e fez essa
É mesmo que você dá a senha do seu banco, a senha do seu cartão, né?
Você dá a senha para ele, ele vai usando, fazendo o contrato, fazendo financiamento, transferindo o veículo em seu nome.
Doutor Marcos, o Edson está perguntando aqui, o senhor, eu gostaria de saber como é que eu faço para limpar o meu nome da lista de devedores, pois estou desempregado há 5 anos e 10 meses, e o meu nome está nessa lista. Onde é essa lista de devedores?
É no consumidor, SPC ou Serasa. Mas é o seguinte, seu nome fica vinculado ao SPC e Serasa aparecendo durante 5 anos.
Uhum.
Se você ultrapassar 5 anos, você pode entrar com ação indenizatória contra essas empresas que divulgam e negativam o seu nome.
E, uhum, e uma grande novidade, preste atenção. Minha dívida venceu, hoje é 2, né? 2.
2.
Bom, minha dívida venceu dia 2 de 7 de 2021, certo? Eles têm 5 anos para me colocar no Serasa, o SPC, e eu só posso passar até 22, 23, 24, 25, 26. Eu só posso ficar até o dia 2 do 7 de 26. E a minha dívida, seja lá com que loja for, venceu hoje.
Perdeu, prescreveu.
Então veja só, o que é que acontece? Os caras pegam, daqui a 3 anos ou 4 anos, eles botam no SPC Serasa.
Uhum.
Então eles botam no SPC Serasa daqui a 2 anos, por exemplo, e esses 5 anos, ele fica 5 anos no SPC Serasa, iniciando depois do pagamento da dívida. Ou seja, você passou, na verdade, 7 anos. Então, vou lhe dizer uma coisa. A maioria das pessoas que estão no SPC Serasa já deveriam estar fora do SPC Serasa.
Isso, Paulo, correto. Perfeito.
Certo? Porque conta do dia do vencimento da dívida. E o sistema Serasa não. Ele conta da data da inclusão. Então, além de você tirar do Serasa, você pode sim pleitear
receber a indenização
por danos morais, porque você foi colocado depois ou passou mais tempo do que deveria lá no Serasa.
Doutor Marcos, que é síndico do prédio dele, uma pergunta que me interessa saber por conta do... bom, eu acho que interessa muita gente. Os condomínios fizeram o seguinte: se você pagar até o dia 10, você paga R$ 1.000 de condomínio, tá certo?
Certo.
Se você passar do dia 10, você paga 1.500, tá certo?
Certo.
Admita, doutor Marcos, que eu atrase o meu condomínio por 2 anos e vá para a justiça. Quando chega lá, eu vou pagar por 1.000 ou vou pagar por 1.500 porque eu atrasei 2 anos?
Veja bem.
Me compreendeu?
Não, compreendo. Vamos lá. A regra do condomínio é a regra da Assembleia. Quem estabelece é o estatuto, é a convenção de condomínio. Se a convenção aprovou essa multa ou essa liberdade de você pagar antecipado e não pagar, se você for reivindicar qualquer valor na justiça, você que é o devedor para pagar menor, vai ter que ser respeitada aquela regra da Assembleia que estabeleceu essa multa. Então, você não pode se beneficiar onde os outros pagaram em dias e se tiveram foram beneficiário com esse valor, mas ele que não pagou em dia quer se beneficiar depois de 2 anos em cima dos outros que foram corretos.
Ou do regimento interno, né?
Ou do regimento interno. Então, a regra que vale é a regra do condomínio. Em condomínio, quem decide é a maioria.
Agora, veja, tem um detalhe aí correndo em paralelo a tudo isso, que é o caso concreto. Você não consegue executar quem não tem do que ser executado. Então, muitas vezes se recomenda fazer um acordo, mas é importante que se consulte os conselheiros, né, fiscais do condomínio.
É um imóvel.
Para que se aceite, Marcos, até um desconto, entendeu,
Marcos,
geral?
Porque, é um imóvel.
Veja, pior é não receber nada,
mas, Marcos,
e a pessoa às vezes não tem como ser executada.
Marcos, nesse caso, é importante saber disso. Quem deve condomínio, o débito é próprio terreno. O débito é do imóvel, não é da pessoa. Como IPTU, o débito é do imóvel. Então você perde o seu apartamento, mesmo sendo bem de família.
Importantíssima, que todo mundo me faz a todo instante. Era normal o camarada chegar e dizer: eu tenho uma previdência privada e essa previdência é minha. A minha previdência privada não é de minha mulher, não é dos meus filhos, é minha previdência privada. E ultimamente tem se dito que não está mais assim.
Não é mais assim.
Não é mais assim.
Não é mais assim. Vamos lá. Quem pegou o dinheirinho, botou na previdência privada, e era o que se dizia, olha, botando lá está protegido. Se você vier se separar, a sua esposa não terá direito à previdência privada. Isso não é mais verdade. Se separando e você não estiver recebendo a previdência, que tem alguma previdência que fica recebendo, já está recebendo como se fosse uma aposentadoria. Se você não estiver recebendo, a sua esposa vai dividir a metade daquele valor investido a título de previdência privada, mesmo sendo um investimento futuro para você. Hoje em dia, com uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, modificou essa situação.
Doutor Peraz, o senhor que é um acelerado sentimental. É justo isso?
Eu acho o seguinte: se estava combinado, não saiu caro. Até porque muitas vezes ela sabia, anuía tudo isso e às vezes quer mudar a regra do jogo. Então, assim, tem que se contestar esse tipo de coisa também, Zé. Bosco faz uma linha de pensamento, eu faço outra. E que eu sei que está acabando o debate, vou dar minha dica final. Meu pai morreu, não me deixou nada, nem um centavo. Custa R$ 70 o inventário negativo. Faça no cartório, olha, eu só quero um inventário para poder tomar conta das coisas do meu pai. Vá atrás, viu, gente, de PIS, vá atrás de PASEP, vá atrás, se ele tinha...
Previdência privada.
Seguro,
esses cartão de crédito, seguro em banco.
Veja, porque até por incrível que pareça,
direito, duas mulheres, ele podia ter duas mulheres,
podia, ele podia ter até uma catacumba no cemitério que ele comprou. E catacumba é dinheiro e você pode revender. Vá atrás, tudo é dinheiro.
Muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.